E hoje reservamos um espaço para o vereador Jair Nandi, do PSD. Ele que está na sua primeira legislatura e vai falar um pouco para nós sobre o seu trabalho. Bom dia, Jair. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Marconi.
Bom dia, Ed Carlos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. É sempre um prazer retornar à rádio para nós divulgarmos a nossa atividade legislativa, que é extremamente importante para a cidade. E registro aqui o nosso agradecimento à Rádio Marconi por sempre nos dar essa abertura e falar um pouquinho mais daquilo que nós pensamos e aquilo que nós estamos fazendo para a cidade de Uruçanga.
O Jair Nandi, que se candidatou ao cargo de vereador em Uruçanga, aparecendo na urna como Nandi, fazendo uso do número 55555. A sua candidatura foi pelo Partido Social Democrático PSD. Nandi ocupa o cargo de advogado no município, nasceu em 20 de outubro de 1975. Seu grau de instrução superior completo, seu estado civil é solteiro, como nós falávamos. Primeira legislatura. O que você encontrou de dificuldades agora nesse primeiro ano de mandato, desde o início até agora?
Ed e ouvintes, é evidente que após o pleito de 3 de outubro, assim que nós tivemos a certeza da conquista de uma cadeira na Casa Legislativa, nós passamos a planejar o primeiro ano de mandato do vereador Jair Nandi, do PSD. E o que foi feito na oportunidade? Logo na sequência, nós procuramos nos articular na esfera estadual, buscar apoio com os deputados estaduais da base para que pudesse suplementar as nossas demandas do município. Então isso foi feito logo na sequência porque nós entendíamos que nós precisávamos de apoio nessa esfera por ser importante e sabíamos que nós tínhamos já demanda para atender a cidade. E no aspecto local também nós nos cercamos de pessoas como assessoria, né, que é a Andresa, que é advogada também, foi uma reivindicação desse vereador para que ela não pudesse nos dar o suporte necessário. Quanto às dificuldades, elas são inerentes de qualquer atribuição, de qualquer função. Todas as funções têm seu ônus e o bônus, né? Sempre há uma dificuldade. Mas o que nos facilitou durante esse primeiro ano de mandato é o fato de nós trabalharmos diariamente com interpretação de leis, né? A área jurídica trabalha com um arcabouço enorme de leis, então o fato da Casa Legislativa ser a Casa de Leis, onde você, além de fiscalizar, você legisla, isso tem facilitado e muito o nosso trabalho, além de toda a nossa retaguarda que o PSD possui. Isso tem facilitado o nosso trabalho de sobremaneira. Nós sabemos também que o ato de interpretar um comando normativo nem sempre é fácil, porque às vezes a intenção do legislador não atende o fim que ele desejaria. Mas é evidente que nós, nesse processo de análise, nós estamos sempre levando em conta a cidade de Uruçanga e as pessoas. Isso tem nos dado tranquilidade, tem nos dado muita comodidade em continuar trabalhando em prol de Uruçanga.
Até então, antes da sua candidatura, antes do pleito 2016, você já atuava também na política em algum segmento? Porque o Nandi, o Jair Nandi, o nome Nandi apareceu recentemente, agora em 2017, depois, claro, da sua eleição.
Na política eu sempre participei, mas nos bastidores. Eu sempre gostei da política, né? E sempre incentivei as pessoas a participarem. Talvez a melhor frase que eu ouvi na minha vida é: quem não gosta de política é governado por quem gosta. E quem gosta, geralmente, nem sempre é quem quer o bem das pessoas. Mas a minha atividade na cidade, eu trabalho há 22 anos no grupo CEUSA, do grupo Duratex. Então, por mais que eu não aparecesse no cenário político, mas eu sempre vinha e apoiava as pessoas muito próximas, né? Sempre incentivando. E por uma questão de agenda, realmente, e em função de trabalhar e estudar, eu não tinha tempo de dedicar à atividade pública. Assim que concluí todas as graduações, abri um espaço para que eu pudesse fazer esse trabalho e, sem sombra de dúvida, contribuir com a cidade. Deixar um pouco da nossa contribuição e retribuir tudo aquilo que a cidade nos deu.
Vereador Jair Nandi, do PSD, falando então hoje na sequência da nossa série de entrevistas, o Fala Vereador, aqui nos estúdios da Rádio Marconi. Passamos então às atividades realizadas neste 2017. Como nós perguntamos também aos outros vereadores, o que mais você priorizou neste primeiro ano de mandato?
Lá no final de dezembro, foi nos apresentada uma demanda, de forma bem resumida aqui, vamos novamente pontuar, que era de extrema importância para a cidade, que era a questão do caminhão do Corpo de Bombeiro. Então, nos apresentaram um projeto, né, a corporação apresentou um projeto para o vereador e para o empresário Rodrigo Fontanella, que estendo meus agradecimentos para uma pessoa que tem me apoiado bastante, não só no aspecto moral, mas também no aspecto de apoio, de compatibilizar com as mesmas ideias, com as mesmas vontades. E naquele momento, quando foi nos apresentada essa demanda, nós ficamos extremamente sensibilizados. Nós tínhamos na cidade uma corporação que presta um serviço relevante, de extrema importância, que tutela, que nós temos que deve ser tutelado de maior, que é a vida e o nosso patrimônio, e eles tinham um equipamento de 34 anos de uso. Isso fez com que nós nos mobilizássemos e buscássemos apoio em todas as esferas para que pudéssemos viabilizar essa melhoria para a corporação e para a cidade. E na oportunidade, o que mais chamou a atenção e nos comprometemos é que a corporação e algumas empresas que já foram nomeadas aqui por mim já tinham feito uma boa parte desse papel. E faltava uma verba complementar. Contudo, Ed, se nós não conseguíssemos essa verba complementar, a ação não sairia. E ficamos, né, muito felizes pelo fato de agora, recente, acredito que faz 10 ou 15 dias, que essa viatura, que é uma viatura, é a melhor que existe no estado, só grandes centros possuem. Eu sempre digo também que é bom não usar, né? Mas se
melhor
usar,
que não seja utilizado.
Mas se usar, é realmente que tenha. Nós sabemos, e nas nossas conversas, ele dizia, olha, uma viatura antiga levava 5 minutos para sair da corporação, por limitações técnicas. Essa você liga e sai para atender a ocorrência. Então, um investimento de mais de R$500.000, claro que teve a participação do vereador, mas teve também a participação das empresas da comunidade. Isso foi uma grande conquista, nos levaram e nos deixa feliz de participar da vida pública quando você consegue fazer o bem para toda a coletividade. Foram cerca de 8 ou 10 viagens na Florianópolis, mas valeu a pena e espero que essa seja uma das primeiras, né, e venham mais demandas que contribuam para a cidade. Esse é o nosso principal foco.
Esse projeto aí demorou quanto tempo aí, desde o início até a conclusão agora, recebendo?
Em torno de 11 meses de trabalho.
No primeiro ano de mandato?
Primeiro ano de mandato. Essa demanda ela foi apresentada em dezembro.
Antes de iniciar?
Antes de iniciar, e aí nós passamos a tratativa com o deputado Ricardo Guidi e o José Ney Ascares, foram as primeiras pessoas que nós procuramos, Secretaria de Segurança Pública, com a Prefeitura Municipal também. Se demonstrou na época, nós pensávamos em várias hipóteses, várias estratégias para conseguir esse montante. E por fim, uma audiência com o governador do estado, Raimundo Colombo, que disponibilizou essa verba. E, consequentemente, foi atingindo o fim, que era essa viatura de autobomba e resgate, top de linha, uma das melhores do estado. Ficamos muito felizes por ajudar aquela entidade, que é o Corpo de Bombeiro, que faz um trabalho relevante.
Esta é uma das atividades, então, de empenho do vereador Jair Hernandes, do PSD de Uruçanga, conversando com hoje aqui conosco, no repórter Marconi, sobre a série de entrevistas dos vereadores da cidade. Uma outra questão que nós também verificamos, você falou bastante na Câmara de Vereadores, esteve no próprio bairro, trouxe equipe de TV, sobre as casas populares do bairro Bom Jesus, que você também esteve bastante dedicado a essa situação. O que você pode falar agora, já que nós temos agora um desfecho, a liberação, os trabalhos agora em andamento?
As casas do bairro Bom Jesus são 55 casas populares. É uma obra que tem grande relevância e importância, principalmente, fundamentalmente, para as pessoas que já saíram das suas casas, estão em área de risco. Então, na oportunidade, quando nós assumimos a cadeira naquela casa, nós fomos em busca de informações, quais eram os entraves. Primeiramente, em loco, ver o descaso, o abandono que era aquela situação. Depois fomos, inclusive, até o Ministério Público, Caixa Econômica em Viciúma, e identificamos que havia um problema. Houve alguns entraves, né, durante a execução da obra, paralisou a obra, houve um esvaziamento da empreiteira. O que acontece? A empreiteira dispensou alguns, nesse processo de parar, dispensou vários funcionários, e quando retornou quando foi liberada a obra, a empreiteira não tinha mais condições econômicas de cumprir o contrato. E aí, nesse passo, o vereador Deco, que faz parte da comissão das casas do bairro Bom Jesus, ele fez uma viagem a Brasília, e lá foi, e o que, que faltava de todas as informações? Faltava suplementação orçamentária para concluir. Então, quando nós fomos a Caixa Econômica de Criciúma, qual era a informação? Olha, nós fizemos todo o levantamento que precisa e o que agora que falta é que a Caixa e o Ministério da Cidade disponibilize o valor. Esse valor foi disponibilizado através do vereadores que foram a Brasília, vereador Deco e do vereador Vani, através do deputado Ronaldo Benedetti, como foi falado aqui na rádio, isso já foi registrado. E agora está prestes a reiniciar a obra e esperamos que seja concluído, porque é uma obra de grande importância para a cidade e para aquelas pessoas que já saíram de suas casas.
É importante, nós consideramos, esta união de forças, porque temos que deixar realmente o partidarismo de lado em alguns momentos, né? Os partidos, e trabalhar com essa união de vereadores, como você mencionou aqui, vereadores de outros partidos. É muito interessante, a gente parabeniza, então, essa tua atitude, vereador.
Eu não vejo problema, porque o voto a gente disputa na urna. E quando se busca o bem comum, que são 55 casas populares, independente de quem, quanto mais forças nós juntarmos para que seja possível conseguir implementar e fazer com que aquela obra ande, não há problema nenhum. Só tem que parabenizar as pessoas que também têm essa percepção, essa visão e que querem que a coisa aconteça. Então, independente, ali é suprapartidário. É uma ação que trata da dignidade da pessoa. Isso é muito mais profundo, tem um valor muito maior do que qualquer cor político e partidário. Então, só tem que parabenizar as pessoas que também estão ajudando, e esse é o principal objetivo, é com essa percepção que a gente trabalha.
Você falou do caminhão dos bombeiros, das casas populares, uma luta também que agora recentemente foi conseguida, o Trevo Alemão, lá no bairro Bom Jesus também, naquele mesmo bairro das casas populares, dos tachões aqui na subida ou descida da CEUSA. Isso mais uma conquista do vereador?
É verdade, Ed Carlos e ouvintes, as demandas que nós são apresentadas, nem sempre nós as divulgamos de início. Porque nós sabemos que a principal função do vereador é legislar e fiscalizar. E quando quando nós visamos implementar alguma demanda, nós sempre dependemos de terceiras pessoas. E o trevo na entrada do bairro Bom Jesus era uma das nossas metas. E isso nós vínhamos tratando desde janeiro também. Fomos algumas vezes a Florianópolis. E lá com a direção, com o presidente da Infra, Vanderlei Agostini, nós mostramos que aquele local já fazia anos, inclusive a própria casa legislativa, outras gestões também tentaram, e era um descaso, porque era um investimento pequeno para uma retribuição enorme, para um retorno significativo para aquele bairro.
E uma obra rápida de se fazer
também.
E
só para registrar também, que a questão do trevo, hoje nós entendemos que existem melhorias a serem feitas. Quando nós fomos a Florianópolis, nós pedimos o trevo, né? Nós não tivemos acesso ao projeto. Hoje nós chamamos o engenheiro do DINFRA para que ele faça uma análise e nos apresente o projeto, inclusive talvez agora no início da tarde, para verificar se no projeto contemplava mais alguma coisa. Mas de qualquer forma, o que nós vimos lá é que a comunidade e o bairro ficou muito feliz pelo fato de que melhorou, em relação ao que estava, realmente melhorou. E realmente nós temos que falar a verdade, investimento pequeno, rápido, podia ter poupado vidas naquele local, mas é isso, né? O agente público ele não pode desistir. Esperamos que o modelo mude e que as conquistas elas sejam muito mais fáceis de serem implementadas. Um trevo da forma que foi feito, é possível se perceber lá que facilitou a entrada, mas não era necessário esperar 20 anos para se conseguir. Mas é necessário agradecer quem nos aportou e entendeu a necessidade, Vanderlei Agostini, o Totinho também que nos ajudou nesse processo, e o Vampiro que fez essa ponte e nos permitiu que pudéssemos implementar essa melhoria naquele local.
No mesmo dia foi instalado também os tachões da descida da CEUSA.
As tachões da descida da CEUSA, inclusive, é uma bandeira aqui da rádio. Nós aproveitamos a oportunidade e a viagem para nós para que e demonstramos que ali também era um local que necessitava de melhoria. Então, novamente, um investimento pequeno, né, que também traz bastante benefício, porque evita a ultrapassagem de quem faz, vem no sentido Criciúma a Uruçanga. Dá uma organizada naquele local que já foi, né, já tivemos alguns acidentes naquela subida. Então isso nos deixa feliz, Ed e ouvintes, porque essa é o nosso foco, a nossa bandeira. É em busca realmente de melhorias para a cidade.
Vereador Jair Hernandes, do PSD, falando hoje aqui aos microfones da Marconi, na sequência, a série de entrevistas do Fala Vereadores, Vereadores de Uruçanga, analisando, apresentando os projetos, atividades realizadas nesse primeiro ano de mandato. Fique à vontade agora, vereador, outros projetos, outros pontos que você gostaria de apontar e realmente você se dedicou nesse primeiro ano.
Nós tivemos também, nesse primeiro ano de mandato, a lei de licitações. O que, que acontece? Quando nós chegamos à Câmara, não se desconhece, todos sabem que quando há licitações, geralmente nós temos obras que são paralisadas, obras que não atendem o cronograma, e nós passamos a perceber, e é um caso, a obra do centro, né, agora foi desqualificada a empresa, é necessário licitar, e nós percebemos que havia a oportunidade de nós entrarmos com um projeto de lei onde proibisse a subcontratação em obras públicas. Subcontratação e também a questão da qualificação dos profissionais que são dessas empresas contratadas. Então, esse projeto foi de auditoria do vereador Jair Hernandes, passou pelo plenário, foi aprovado. E o que nós buscamos com isso? Realmente é moralizar. Porque o que acontece? Nós sabemos que, em determinados momentos, há empresas que sequer têm especialidade na área, mas vencem uma licitação, né, e acabam subcontratando. E essa subcontratação faz com que se rasgue dinheiro público, o serviço que é o principal objetivo do público, ele não é atendido e causa insatisfação a toda a sociedade e às pessoas. Então essa lei ela veio agregar no sentido de que a empresa que vença uma licitação em Uruçanga, ela necessariamente, por uma imposição legal, ela deve cumprir na integralidade aquilo que ela tem como contrato. Então isso foi um projeto de lei que nós entendemos ser bastante benéfico. E é importante também que a questão do vereador Israel é muito limitada, ela não pode afrontar a Constituição, então você tem que tomar bastante cuidado. Mas essa é uma lei realmente que com certeza vai ajudar. No mesmo sentido, nós somos autores do requerimento para instituir a Comissão de Energia da cidade. Registro aqui que a comissão é montada pelo vereador Jair Hernandes, o Zé Bis, o Tita Bom, o Beto e o Marquinhos. Essa comissão ela continua trabalhando. O objetivo primordial da comissão é levantar todos os elementos que girem em torno da tarifa de energia e também todo o arcabouço jurídico para entender se existe saída ou não existe. Então, é complexo, porque o próprio ordenamento jurídico próprio que regulamenta esse setor, ele é bastante complexo. Ele não facilita, Ed. Ele não facilita. Mas nós temos que ter como referência uma situação análoga de Uruçanga. Nós podemos comparar Içara. Em Içara tinha uma situação, em função de uma inovação legislativa, eles conseguiram o benefício. E hoje, como está a Comissão de Energia? Nós fizemos várias viagens, fomos duas vezes a Florianópolis, buscar apoio de especialistas, porque a comissão é composta por vereadores que não são da área. Então, nós buscamos amparo em especialista. E hoje nós temos mais uma reunião com um especialista para que nós podemos traçar uma diretriz. Mas de fundamental importância nós enviamos vários requerimentos à ANEEL para ela que nos preste informações. Com base nessas informações nós podemos dizer se há qual é o caminho, qual é o norte que nós devemos tomar. Entendemos sim que se houver uma alteração legislativa federal, por que o Uruçanga não pode ser beneficiado? Agora, para isso a gente precisa de todos esses dados que estão de posse da ANEEL, para que com esses elementos nós possamos traçar e definir se é possível essa inovação legislativa e, consequentemente, encaminhar os deputados da região sul para que possamos, aí, quem sabe, no futuro, beneficiar a cidade de Uruçanga. Então, você dizer que não é possível resolver, nós não conseguimos dizer isso ainda, né? porque nós temos situações próximas da gente que conseguiram. Então, o que é preciso, o que nós sabemos é que se houver essa possibilidade dessa alteração legislativa na lei federal, poderá, isso também isso não é a curto e a médio e longo prazo, isso a gente sabe que há uma série de interesses, mas nós temos que apontar o caminho. E se esse caminho for uma alteração legislativa, com certeza nós estaremos entregando isso aos deputados em Brasília para que, num futuro, o Uruçanga possa ser beneficiado. Mas deixar bem registrado que ainda os estudos estão em andamento, nós precisamos de todos esses dados, mas tudo indica para esse caminho. E, claro, como depende de uma alteração legislativa no âmbito federal, nós sabemos que ela não acontece de um dia para o outro. Mas os estudos continuam e a ideia é que nos próximos meses nós tenhamos um parecer. É possível, não é possível, qual é a saída, se existe ou não existe saída para o assunto.
9:31, ainda temos mais algum tempo para a sua explanação, falando das atividades. Algo que eu gostaria de perguntar a você, a semana que vem você mencionava em off que não estará aqui, alguns vereadores não estarão na cidade. Vocês vão a alguma reunião especial da Câmara de Vereadores?
Na segunda-feira estaremos viajando para Brasília. Essa viagem a Brasília, ela tem como principal objetivo, a nossa missão é em função do hospital. Os vereadores que irão nessa viagem, eles fazem parte da comissão, então foi instituída essa comissão agora no final do ano, que o objetivo é ajudar o hospital a participar ativamente dos problemas e também das soluções. Então, nosso cronograma em Brasília é de visita a todos os deputados, visando demonstrar a importância que tem o Hospital Nossa Senhora da Conceição para o Sangue, isso não se discute, mas também buscar apoio para melhoria e também na questão financeira. Então, nós estaremos fazendo essa viagem na segunda e retornaremos na quinta. O principal objetivo é realmente demonstrar e sensibilizar, porque nós sabemos que há sempre recursos financeiros, né, que poderão ser disponibilizados. E a partir do momento que você viaja numa comitiva e demonstra a preocupação, não há outro caminho, realmente. E a questão de se fazer viagem, você precisa estar presente. Eu conto uma história de um amigo meu, que era agente público, e quando ele chegou no gabinete do deputado, disse: olha, você é o último que chegou aqui, e eu estava pensando, eu não tinha para quem dar. Né? Então, você precisa estar presente. Por mais que é desgastante e às vezes gera um custo, mas o benefício é muito maior. Você precisa estar presente. E essa viagem nós entendemos que também agora na questão pessoal do vereador, faz parte do planejamento de 2018. Nós, no primeiro ano de mandato, não estreitamos relações no âmbito federal, apenas no âmbito estadual. Agora, a ideia, nesse segundo ano, realmente nós termos um canal direto, uma linha de contato lá na esfera federal, porque nós sabemos também que o aporte e a capacidade desses agentes em disponibilizar valores, emendas, é muito maior do que um deputado estadual. Então, faz parte também do nosso planejamento a 2018, essa viagem a Brasília. Lembrando que viajará comigo o Marquinhos, que estará aqui amanhã, e o vereador Bonetinho também.
9:33. Bom, assim então estouramos o nosso tempo da sua participação, vereador Jair Nandi, do PSD, falando na sequência, Fala Vereador, é uma série de entrevistas que estamos realizando com os vereadores do Uruçanga para justamente apresentarem as atividades, projetos, o que eles mais se empenharam, o que mais priorizaram neste primeiro ano de mandato. Hoje conversamos, então recebemos o Jair Nandi. Obrigado pela sua participação.
Nós que agradecemos, Edcardo, agradecemos a Marconi e toda a sua equipe, desejar a todos os uruçanguenses o nosso convite, uma ótima quinta-feira e todos fiquem com Deus.